Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição, reiniciar a nossa Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, esta manhã temos a audição de duas entidades reguladoras, duas pessoas, personalidades indigitadas para o cargo de entidades reguladoras. Às 10 da manhã tivemos a audição da doutora Ana Vieira da Mata para a ANAC e agora temos a nossa presença connosco hoje, aqui nesta Comissão. Ao meu lado, a doutora Sandra Maximiano, personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. Como sabem, nos termos da lei das entidades reguladoras, é obrigatória a audição na Comissão de Economia, que depois resultará um relatório, neste caso concreto o relator, o deputado Paulo Muniz, do PSD, cabe ao PSD, digamos, o relatório. O deputado Paulo Muniz será o relator. E na próxima semana, como já foi indicado de manhã, no início da reunião, teremos então a nossa reunião da Comissão de Economia. Como sabem, desta quarta-feira não poderá ocorrer, o Partido Chega tem os nós parlamentares, será na quinta-feira, às 14h, antes do plenário, plenário às 3h, a nossa reunião da Comissão de Economia, com a agenda da Comissão e também a votação dos relatórios. De imediato, dou a palavra à doutora Sandra Maximiano, agradecendo a sua presença nesta Comissão mais uma vez. E terá até 10 minutos, com a tolerância que for necessária, o mais importante é o que nos vai dizer. E, portanto, não interromperei, de certeza. Faz favor.
Desculpe. Muito obrigada. Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Dr. Afonso Oliveira, excelentíssimos deputados, membros desta Comissão. É com enorme gosto que hoje me encontro na Assembleia da República e queria expressar o meu agradecimento por esta audição. A minha intervenção está estruturada em três partes. Primeiro, farei uma apresentação do meu percurso académico e profissional. Segundo, apresentarei a motivação para aceitar o convite que me foi endereçado para assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Nacional de Comunicações e falarei sobre o estilo de liderança que a ANACOM e o setor podem esperar com a minha eventual nomeação. Terceiro, apresentarei os elementos que considero essenciais para uma boa prática regulatória do setor. Estarei depois à disposição de Vossas Excelências para o desenvolvimento de matérias relevantes e para responder a quaisquer questões. Sou licenciada em Economia pelo ISEG, onde também fiz a parte curricular do mestrado em Economia e Gestão da Ciência e Tecnologia. Comecei o meu percurso de docência na Universidade Católica de Lisboa, onde, entre outras disciplinas, lecionei Economia da Regulação e da Concorrência, numa altura de grande entusiasmo pela área, quando a liberalização dos monopólios naturais. Por questionar o status quo da ciência económica neoclássica, fui em busca de uma nova aprendizagem numa área então inexistente em Portugal, a economia comportamental e experimental. Obtive os graus de mestre pelo Tinbergen Institute e o grau de doutoramento pela Universidade de Amsterdão. Prossegui a minha carreira académica nos Estados Unidos, primeiro na Universidade de Chicago e depois na Universidade de Purdue. Nesta, criei e lecionei disciplinas a todos os níveis de ensino e coordenei o Laboratório de Economia Experimental. Durante o meu percurso no estrangeiro, nunca me desliguei da realidade social e económica portuguesa. Desde 2006 que escrevo regularmente para a imprensa escrita sobre temas de relevância económica e social. Em 2017, aceitei o desafio de regressar a Portugal e concorrer ao ISEG como professora associada na área de Economia Pública e Bem-Estar. Esta missão envolveu a criação e coordenação do ExLab, o Laboratório de Economia Comportamental e Experimental do ISEG, que tem revolucionado o ensino, a investigação e fomentado a colaboração com o setor público, privado e associativo. Nestes últimos anos, no ISEG, tenho ensinado nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento, assim como na formação executiva. Criei novas disciplinas na área de economia e finanças comportamentais e economia experimental. Tenho coordenado projetos de investigação financiados por organismos nacionais e internacionais, com um conjunto de publicações reconhecidas pela comunidade científica internacional. Paralelamente, desenvolvo trabalho associativo, sendo vice-presidente da Data Science Portuguese Association e membro do Conselho Consultivo e Fiscal da SEDES. Durante a minha carreira, tenho ensinado, orientado teses, integrado júris, avaliado projetos e artigos para revistas científicas internacionais, assim como prestado assessoria em temas que, direto ou indiretamente, têm relevância na regulação e, em particular, no setor das telecomunicações, das comunicações em geral. Destaco, por exemplo, o estudo de impacto de comportamentos, como a inércia e conformidade na regulação, reações a incentivos e o seu impacto no desenho de uma regulação eficaz, testes experimentais a diferentes leilões de frequências, experiências que simulam diferentes estruturas de mercado e a capacidade de conluio das empresas nessas estruturas, desenho de métodos experimentais que permitem avaliar as preferências dos consumidores no que respeita a planos tarifários, pacotes de serviço e padrões de qualidade, experiências que representam distorções do mercado da internet e testam ferramentas, por exemplo, para reforçar o princípio de neutralidade da rede. Sobre a motivação para aceitar o convite para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, queria ressaltar que o fiz por inteiro espírito de missão e dedicação à causa pública. Aliás, a mesma motivação que me fez regressar a Portugal e abraçar a carreira académica nacional. Se aceitei este convite, é porque acredito que a experiência académica e profissional que tenho, a abordagem científica e analítica que sigo, os meus conhecimentos na área comportamental, assim como a minha capacidade de dirigir projetos pluridisciplinares, questionar, aprender, refletir, inovar e, sobretudo, dialogar, irão trazer valor para a ANACOM e para a regulação do setor. Em relação ao que a ANACOM e o setor podem esperar da minha liderança, gostaria, antes de mais, de referir que sou uma pessoa idónea, com valores éticos fortes, que valoriza a transparência, a responsabilização, a fundamentação empírica e o rigor científico na tomada de decisão. Sou uma pessoa totalmente independente, quer do poder político, quer dos agentes económicos, garantindo desta forma a igualdade de tratamento dos diversos agentes do mercado e uma regulação não sujeita a ciclos políticos e instabilidade. Acredito, no entanto, que ser independente não exclui naturalmente a cooperação institucional com os órgãos de soberania, nem a abertura ao diálogo com os stakeholders e com a sociedade. Neste sentido, abraço a ideia da promoção de workshops de reflexão conjunta e reuniões de acompanhamento da atividade regulatória, assim como um maior envolvimento dos stakeholders na discussão de temas da agenda internacional. Ao nível da gestão interna, quero afirmar a importância de um Conselho de Administração a funcionar em pleno e de forma estável e que privilegie um Conselho de Administração colegial, com membros independentes e livres, para exercer 100% a sua capacidade analítica, crítica e criativa. Vejo de bom grado a criação de pelouros, que permitam a distribuição de responsabilidades, o reforço do planeamento e controle da atividade, mas que garantam uma discussão aberta e mantenham a colegialidade do órgão. A visão que tenho para o Conselho de Administração, ou seja, de um órgão diverso no percurso dos seus membros, complementar nas suas competências e funções e dialogante entre si e com os diretores, coordenadores e colaboradores, transfere-se para os restantes serviços e quadros da organização. Há que relembrar que estes serviços assentam em três pilares mestres de conhecimento: economia, engenharia e área jurídica, e que todos os pilares são essenciais para a prosecução das três principais competências da ANACOM: regulação económica, supervisão da atividade dos mercados e gestão de bens públicos, como o espectro radioelétrico, e, consequentemente, para atingir os três grandes objetivos: a promoção da concorrência e do investimento eficiente, a proteção dos consumidores e fortalecimento e responsabilização da regulação em Portugal. Acredito no empenho e envolvimento de todos os colaboradores, coordenadores e diretores para que o trabalho em equipa seja feliz, produtivo e criativo. Da minha parte, assumo a responsabilidade em exercer uma liderança que promova valores de igualdade, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e a saúde física e mental dos colaboradores. Acredito numa cultura de identidade organizacional que fomenta a motivação, cooperação, o diálogo e a liberdade criativa e que incentive o crescimento profissional, a delegação de competências e responsabilidades e a valorização do desempenho. Estarei empenhada na atração, retenção e valorização de talento, reconhecendo a importância da diversidade, nomeadamente de género e de idade. De seguida, apresentarei brevemente alguns elementos que considero essenciais para uma boa prática regulatória do setor. Primeiro, sendo o setor caracterizado por ondas tecnológicas de grande impacto económico e social, com ciclos de inovação cada vez mais curtos, que opera num contexto de incerteza agravado pelas tensões geopolíticas e financeiras globais, é de máxima importância a garantia de um quadro regulatório estável e previsível, assente num conceito de eficiência dinâmica. Ou seja, é essencial promover a concorrência em articulação com a respectiva autoridade no quadro das respectivas competências, por forma a garantir a defesa dos interesses dos consumidores, mas sem descurar a continuidade do investimento em inovação e tecnologia e segurança cibernética. Segundo, é preciso incorporar uma visão comportamental da regulação, de modo a promover eficazmente a concorrência e a proteger efetivamente os direitos dos consumidores. As limitações cognitivas e enviesamentos comportamentais sistemáticos, por exemplo, procrastinação, inércia, comportamentos de grupo, distorcem a concorrência e as ações de proteção dos consumidores. As considerações comportamentais são especialmente relevantes na fiscalização e supervisão de práticas comerciais abusivas, no estudo e tratamento das reclamações, na questão das fidelizações e renegociação das condições contratuais após o período de fidelização, na resolução extrajudicial de conflitos, nas questões de cibersegurança, no processo de transição digital, na construção de canais de comunicação e na eficácia dessa comunicação, na construção de indicadores de comparabilidade de tarifários, na promoção de literacia digital e da capacidade de negociação dos consumidores. Terceiro, a regulação tem de ser independente, credível, legítima, previsível, proporcional, transparente, num quadro jurídico apropriado, enquanto a entidade pública está sujeita ao Código de Procedimento Administrativo. A regulação tem de estar fundamentada por evidência empírica rigorosa. No quadro atual de desenvolvimento das tecnologias digitais e da inteligência artificial, é essencial integrar a ciência de dados e a aplicação das tecnologias digitais à intervenção e à ação regulatória. Quarto, considero que o regulador tem um papel essencial na produção e análise de trabalhos técnico-científicos em temas de agregação do setor e de grande interesse para este, tais como os verticals, 6G, uso, a regulação da inteligência artificial, a sustentabilidade energética, entre outros. Quinto, a avaliação do processo decisório e do impacto regulatório é fundamental, assim como a avaliação ex-post de resultados. A Lei-Quadro das Entidades Reguladoras estabelece que estas devem utilizar um sistema coerente de indicadores de desempenho que reflita o conjunto das atividades prosseguidas e dos resultados obtidos, e que tal sistema deve englobar indicadores de eficiência, eficácia e qualidade. Considero ainda também importante a existência de indicadores que avaliem a percepção e satisfação dos cidadãos e dos operadores. Por último, é preciso garantir a presença e a participação ativa da ANACOM em grupos internacionais responsáveis quer pela definição estratégica da regulação e do seu enquadramento legal, quer pela definição de standards para o setor. Importa igualmente acompanhar a atividade das entidades reguladoras nacionais, experiências estrangeiras de regulação, das comunicações e estabelecer relações com outras entidades reguladoras, com organismos comunitários e internacionais e com a academia. Mas a interação com estes organismos deve ser pautada pela defesa do interesse público e pela transparência, quer de metas e objetivos subjacentes a acordos de cooperação, quer das tomadas de posição da ANACOM em decisões internacionais. De forma a respeitar o tempo, que acho que já vai longo, peço desculpa por isso, não avançarei para me pronunciar sobre alguns dos desafios e dossiês mais atuais, nomeadamente desenvolvimento 5G, cobertura das áreas brancas por redes de muito alta velocidade, móveis e autofibra, a regulação dos serviços postais, o papel da ANACOM na regulação dos serviços digitais e no desafio da digitalização e a regulação da inteligência artificial. Estarei disponível para desenvolver estas matérias ou outras que alguns dos senhores deputados nisso se mostrarem interessados. Muito obrigada pela vossa atenção e expresso desde já, no caso de ser nomeada, minha total disponibilidade para de futuro vir à Comissão prestar esclarecimentos e informações, obviamente cumprir as audições obrigatórias por lei.
Muito obrigado, Sra. Professora Maximiano, pela sua intervenção inicial, muito elucidativa das suas intenções e do seu perfil. A palavra cabe nesta fase ao PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz, que é também relator desta audição. Faz favor, tenho a palavra para uma intervenção inicial de 7 minutos, colocar as questões que entender. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a senhora professora Sandra Maximiniano, a quem agradeço a sua intervenção inicial, extensa, completa e que demonstra naturalmente o aprofundamento que já fez em alguns temas que irei também versar nesta minha intervenção. Eu começaria por duas questões que se prendem estritamente com o funcionamento do órgão para o qual a senhora está indigitada para chefiar, isto é, o Conselho de Administração. Eu tive oportunidade, nestas funções, de fazer a audição ao último vogal que integrou este órgão e já fiz diversas audições à ANACOM no decurso das obrigações regimentais que esta Comissão está obrigada. E há aqui um aspecto que é o primeiro e mais importante do seu funcionamento que eu gostaria que aprofundasse e que tem a ver com uma preocupação que vinculei e que vinquei da relação hierárquica entre 3 dos 5 membros. Significa isso que, do nosso ponto de vista, esta relação hierárquica histórica impede, ou pelo menos não é totalmente clara naquilo que é a independência individual de cada membro de um órgão que ainda assim é colegial. Sabemos agora, naturalmente, com a saída do atual Presidente do Conselho de Administração, esta maioria de relação hierárquica vai-se perder, mas, contudo, mantém-se 2 dos 3 elementos e, portanto, há aqui um desafio da gestão do órgão que cabe, em última instância, a si, no caso de vir a assumir a Presidência do Conselho de Administração e, portanto, este é um grande desafio que gostaria que nos assegurasse como é que vai garantir esta independência. Outra questão importante que, aliás, versou na sua intervenção e que decorre do cumprimento da Lei das Comunicações Eletrónicas, recentemente adotada e aprovada, tem a ver com o impacto regulatório, perceber, do ponto de vista económico, do ponto de vista do sector, quer para os consumidores, quer para os operadores, para os fabricantes, para todos os stakeholders, cada decisão regulatória tem sempre um impacto e também económico. E para além do económico, impactos até talvez que não são fáceis do imediato, e, portanto, mas esta avaliação deve ser uma prática obrigatória e pedia-lhe que aprofundasse como pretende fazer. Vou agora fazer-lhe questões que têm a ver com talvez a característica mais importante de uma entidade reguladora, que é a independência. A independência é talvez, se quisermos, o traço de ADN fundamental de qualquer entidade reguladora, em particular a Anacom, no sector das comunicações eletrónicas. E a pergunta que faço é, acha que atualmente a Anacom, na lei quadro que enquadra as entidades reguladoras e a próprios estatutos da Anacom, está salvaguardada esta independência, até porque vimos o senhor ex-ministro das Infraestruturas manifestar um interesse do governo vir, para além do que fez no Serviço Postal Universal, vir a retirar competências à Anacom e tomar a seu cargo estas competências. Quer dizer, como é que entende esta passagem de competências de uma entidade independente com a Anacom para o governo? Outra questão que lhe gostaria de lhe colocar, e esta muito, muito importante, a doutora vai encontrar uma organização que está completamente desfragmentada, em litigância interna, eu diria que está montada uma intifada, no mau sentido, dentro da Anacom. O sector está de costas voltadas, aliás, como sabe, num dos maiores eventos de comunicações eletrónicas do país, do Congresso da APDC, como dezenas, mais de duas dezenas de anos, o Presidente da Entidade Reguladora já não marca presença. Isto é absolutamente lamentável e inadmissível. E, portanto, a grande virtude também do próximo Presidente, ou Presidente, do, no seu caso, do Conselho de Administração, tem que ser apaziguar a organização, fazer as pazes com o sector, porque não se pode regular um sector em clima de guerrilha, de afronta e de litigância permanente. E esta é, talvez se me perguntasse, a questão que eu gostaria que nos desse garantias e nos esclarecesse é como é que o vai fazer. Vou passar agora a questões que vão mais fundo no, na persecução deste desiderato e que têm a ver a gestão interna da Casa. Eu recebi, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, recebemos a Comissão de Trabalhadores e ficamos chocados com aquilo que ouvimos, desde a insatisfação interna dos inquéritos, desde uma gestão de recursos humanos, de organização em termos de avaliação de desempenho, nomeação de cargos de chefia. Eu, em quase 30 anos de vida profissional como gestor de organizações, nunca vi um espelho de uma organização tão caótica e tão fragmentada e, portanto, urge olhar para este estado a que se chegou, pese embora o PSD, nas anteriores nomeações, aliás, eu fui relator de uma anterior nomeação, em que o PS votou contra e encontrou outro relator para justamente poder nomear uma pessoa que tinha a relação hierárquica, com as consequências que agora estão à vista. Bom, mas vamos voltar aqui a um aspecto que é importante. Em toda esta desagregação, em toda essa destruição do espírito, da alma desta organização que se chama Anacom, também chegamos a uma inversão do equilíbrio de género em termos das primeiras linhas, que era 50-50, para 86-14%. Quer dizer, isto estamos, o PS apregoa uma gestão e uma defesa do equilíbrio de género e é ele o primeiro promotor deste desequilíbrio e, portanto, apelava à sua criatividade para nos ajudar a compreender como vai corrigir essa matéria. Vamos agora falar dos grandes temas da regulação, para isso também se pretende o regulador. Gostava que de ouvi-la, porque será seguramente uma das maiores especialistas nesta área, que é a União Europeia tem uma vontade de taxar os grandes players digitais, muitos deles norte-americanos, como sabemos, para poderem fiscalmente contribuírem para o investimento na Europa para levar, por exemplo, a fibra óptica e redes de nova geração a zonas que ainda não dispõem destes recursos. Como é que vê, digamos, a tributação do digital destes gigantes digitais? Acha que é uma boa ideia? Acha que isso viola e desequilibra o mercado? Acha que é fazível à luz dos princípios da concorrência? Qual é a sua opinião enquanto especialista sobre essa matéria? Também lhe dizer que houve um trabalho de fundo da ANACOM ao anterior governo socialista de dar as linhas de orientação para o novo Serviço Postal Universal, e o anterior governo fez, enquanto estávamos a aguardar as novas eleições, uma coisa que habitualmente faz. Foi, por ajuste direto, desjudicou por mais 7 anos o Serviço Postal Universal e chamou a si os indicadores e a gestão de toda esta área. Como é que vê esta circunstância e o que é que vai fazer, naturalmente, para reverter? Vou terminar, Sr. Presidente, com uma última pergunta, fazendo um disclaimer. Eu sou radioamador e, portanto, tenho que trazer aqui o tema do serviço... Tenho que trazer aqui o tema do serviço radioamador. É um serviço que tem uma dimensão altruísta e muitas vezes é por esta via que os jovens e as associações juvenis têm contactos com as novas tecnologias. É um método promotor também da ciência e é muitas vezes o radioamador, os radioamadores, que em situações de emergência e de calamidade ajudam as populações. É preciso acarinhar esta função. O Decreto-Lei 53 de 2009, 2 de março, está completamente desatualizado. A ANACOM entregou ao Governo uma sugestão e uma proposta para a sua alteração. Grupo Parlamentar do PSD, questionei o Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, colocamos uma proposta escrita e não só não tivemos resposta, como é um assunto que está parado. E a pergunta que lhe faço é se está sensível para a importância na dimensão do aconselhamento técnico que a ANACOM tem junto do Governo, ser uma das suas missões prioritárias, redefinir, atualizar e resolver este problema.
Muito obrigado, Sr. Topal Muniz. Sra. Professora Sandra Maximiano, tem então 7 minutos para responder às questões. Faz favor.
Muito obrigada pelas questões, que são várias, e vou tentar ser sucinta e o mais abrangente possível para responder em todas elas, senão passaremos depois numa outra ronda. Como falou da gestão interna da Casa como centro, vou começar se calhar por essa questão, e nomeadamente do barómetro da Comissão de Trabalhadores e dos resultados grandes de insatisfação, como mostrou ser uma das grandes preocupações, em que mostra que realmente é uma organização que está fragmentada, partida e desmotivada. Eu estou bastante consciente do problema, não acho que seja um problema fácil de resolver, nem será resolvido de um dia para o outro, mas é um desafio que certamente é das minhas primeiras prioridades. Eu tenho um vasto trabalho teórico e também prático no que respeita à motivação de recursos humanos, nomeadamente com a utilização do que nós chamamos de incentivos formais e informais, e sobretudo com técnicas de responsabilização, delegação de responsabilidade, de muito diálogo e sobretudo de transparência para todos os colaboradores de todas as ações que são, muitas das vezes, têm que ser feitas, que não são do agrado de todos, mas que têm um grande impacto quanto mais explicarmos essas ações. Portanto, eu acho que no cerne de toda aqui a questão passa por dialogar. É também um desafio muito grande trabalhar numa organização onde temos uma grande diversidade de colaboradores no que respeita às idades e às expectativas profissionais. E é sempre um desafio gerir estas diferentes expectativas, diferentes formas de ver a avaliação de desempenho, porque são pessoas que obviamente que vêm com tradições diferentes, e o que é preciso é realmente saber ouvir e depois explicar quais são os caminhos adequados e tentar trazer para de dentro desses caminhos os próprios colaboradores. Eles fazem parte dele e quanto mais entendidos estiverem nesse processo, acho que mais fácil será também o levar a cabo. Mas é certamente uma grande prioridade desde o dia zero, diria eu. E que estou bastante consciência do problema. Eu gostaria aqui de depois passar também para, voltando por ordem, o funcionamento do órgão e a preocupação da relação hierárquica dos, portanto, 3 dos 5 membros que terem uma relação hierárquica muito próxima e que isso, portanto, prejudica a colegialidade do órgão. Estou consciente disso, eu acho que é óbvio, não é preciso ter contra factos não há argumentos, basicamente é isso. Agora, Eu privilegio um Conselho de Administração que seja bastante complementar nas suas competências. Aliás, aproveito aqui o momento para dizer que é um dos, do que eu acho, um dos meus requisitos maiores para que haja estabilidade e que haja criatividade e que haja liberdade de pensamento e discussão no Conselho de Administração, é que seja complementar nas suas funções. Como eu disse no meu discurso inicial, existem três áreas-chave na ANACOM: a área económica, a área jurídica e a área tecnológica das engenharias. Eu acho que estas três áreas devem também estar representadas no Conselho de Administração. Eu tinha, aliás, deixo aqui também em claro, sou uma pessoa transparente, foi o único requisito que eu fiz na aceitação, para a aceitação deste convite, foi que exatamente houvesse alguém com capacidade jurídica no Conselho de Administração, porque como o Conselho está atualmente, e sou sincera, não acho que terá um funcionamento adequado que deve ter, sobretudo numa entidade reguladora. Acho que a parte jurídica é essencial. Sei perfeitamente que é difícil entrar num Conselho de Administração que tem uma tradição de grande proximidade entre três órgãos e que dois permanecerão, mas também acredito, e aí vem a minha parte comportamental, que por um lado as pessoas estão com esta missão pela causa pública, mas para além disso, a minha parte comportamental diz-me que as pessoas comportam-se de determinada forma em determinadas relações, todos nós sabemos disso, não é? Nós somos o que somos numa relação, numa outra relação diferente, somos uma pessoa diferente. E o que eu acredito é que é possível que os atuais membros do Conselho de Administração que vão ter essa continuidade na ANACOM vão estar conscientes do novo projeto, de uma nova ANACOM, com uma nova liderança, e que vão estar certamente também, por razões racionais e como digo, interagir de uma maneira diferente com este novo Conselho de Administração. Concordo totalmente com a importância da avaliação e do impacto regulatório. Como eu disse, e quem me conhece, quem me lê já há alguns anos, é algo que eu menciono muitas vezes, aliás, no aspecto na administração pública em geral, a avaliação de políticas públicas ou a avaliação da atividade dos reguladores tem que ser avaliada ex ante e ex post. Portanto, nós fazemos essa avaliação de impacto e depois vamos fazer essa avaliação também dos resultados ex post. E eu acho que o setor precisa disso, os utilizadores, consumidores precisam dessa avaliação, e como é que penso dar corpo a isso? Certamente não será apenas com dois indicadores de avaliação genéricos, acho que fazem falta indicadores específicos, cá está, das diferentes áreas, das diferentes áreas de atuação da ANACOM, quanto mais específicos forem esses indicadores de avaliação, melhor informação nós daremos para o setor do funcionamento regulador. Falando um bocadinho da passagem das competências, e aqui em termos gerais, né, de passagem de competências para o governo, eu vejo aqui três motivos. Eu acho que é um ponto importante que gostaria de referir também a minha perspectiva nisso, em termos gerais. Há três motivos pelos quais podem-se passar competências de um regulador para o governo. Um deles, eu não discordo nem concordo, já vou explicar. Um outro, discordo, e um outro, talvez concorde. Então, é assim. Basicamente, um dos primeiros motivos que pode fazer com que passe algumas competências tem a ver com uma criação de desconfiança. Se as decisões do regulador forem tomadas de uma forma não fundamentada e de uma forma discricionária, isso certamente vai criar desconfiança no governo e daí, consequentemente, essa retirada de competências acaba por ser uma avaliação negativa à identidade regulatória. Portanto, e aqui, como eu posso dizer, e de visto de fora, eu não posso nem concordar nem discordar. É uma consequência de uma atividade que é menos positiva por parte do regulador. O que é que eu posso fazer nesse sentido? Restabelecer confiança. Portanto, basicamente, a intenção aqui é restabelecer confiança para que não sejam retiradas competências que, na sua gênese, deviam ficar no regulador, porque não há nenhuma, falando aqui na questão dos indicadores de qualidade, no exemplo dos indicadores de qualidade dos CTT, não há nenhuma razão, nem de eficiência nem de equidade, porque essa competência tenha que ser retirada do regulador, a não ser uma falta de confiança. Isto é a minha sincera opinião. Há depois outras razões que possam passar competências para o Governo, nomeadamente aí por questões de eficiência e por questões de equidade. Por questões de eficiência, eu discordo, não é? Eu acho que nós temos todo um exemplo, nomeadamente como atribuição do acesso à rede para a promoção da concorrência. Portanto, estamos aqui a falar em questões de eficiência, penso que uma entidade independente tem a melhor capacidade de garantir isso do que a tutela neste caso. Se formos pensar em questões de equidade e em questões que envolvem políticas públicas, aí, como eu digo, não me choca que haja alguma retirada de competências da ANACOM, porque diretamente o Governo é o que responde de forma mais direta perante os seus eleitores. Quer dizer, se estamos a falar de questões de equidade, por exemplo, aqui para dar-vos um exemplo, nomeadamente a questão da cobertura, que afeta um bocadinho mais essas questões de equidade, não é? Portanto, consumidores de zonas bem abrangidas subsidiam zonas não abrangidas, portanto há aqui uma transferência de rendimento entre consumidores, são questões de equidade, aí cabe ao Governo definir, e cada um com os seus programas eleitorais saberá melhor quais são os objetivos. Portanto, é isso aí, não me choca que haja uma retirada de competências. Acho que tem que haver um trabalho conjunto e percebermos o que é que faz sentido ou não.
Muito obrigado.
Faço, se calhar, depois na próxima.
Pode responder a seguir. Muito bem. Cabe agora ao Partido Socialista colocar as questões. Deputado o Costa, tem a palavra para 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Cumprimentar a professora doutora Sandra Maximiano. Também saudações do ISEG, se me permite. Também a minha escola académica. E, em primeiro lugar, a importância dos seus conhecimentos de regulação, da economia e da regulação, e também da economia comportamental para as funções. Achamos, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que os conhecimentos de economia e da regulação, com os conhecimentos de percepção bem dos mercados microeconómicos, são essenciais para a função de regulação e para a presença de uma entidade reguladora como é a ANACOM, por isso, da nossa parte, a concordância com o seu currículo e com a sua experiência profissional para a função. É uma especialista reconhecida, quer na área da economia de regulação, quer na área da economia comportamental, que também é muito importante para a gestão de pessoas, para a gestão de conflitos, para perceber, para uma gestão de uma própria equipa, naturalmente como a própria ANACOM é, que é uma equipa grande e que é importante também garantir essa perspectiva e esse diálogo e também questionar se os seus conhecimentos de economia comportamental não podem ser importantes para aquela que será necessariamente uma perspectiva de diálogo, quer com os funcionários, quer com os restantes membros do Conselho de Administração, quer com os consumidores, quer também com os agentes do setor. Ou seja, não, nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista não defendemos que a comunidade reguladora obviamente tem como primeira instância a defesa do interesse público, a defesa dos consumidores, a defesa da concorrência, a defesa do mercado, mas naturalmente em diálogo com todos os agentes do setor, para nós é crucial. Depois, dizer que como é que olha para a regulação nos dias de hoje, nomeadamente a própria ANACOM e o funcionamento da própria ANACOM. Sabemos que a regulação começou na década de 1980 no estrangeiro, em Portugal começou no século XX, mas como é que olha, no século XXI, mas como é que olha para esta regulação na ANACOM, como é que olha para hoje, para o quadro das entidades reguladoras, e se entende que a ANACOM tem as competências necessárias para defender o interesse público e as suas funções. Depois, questionar um dos setores mais importantes na regulação é a independência, é evitar a predação, é evitar toda essa teoria que existe sobre esse assunto. Como é que deve ser a independência? A independência, em particular, dos agentes económicos, naturalmente também a independência dos poderes públicos, mas também em particular da perspectiva económica. Até porque, se os poderes públicos têm como principal chave também a defesa do interesse público, assim como a Anacom. Naturalmente, os interesses privados têm o interesse de maximização do lucro. Por isso, também olhar como é que olha para essa relação. Depois, como é que olha para a importância da sustentabilidade no setor. Hoje, cada vez mais, os temas da sustentabilidade, os ESGs, são fatores fundamentais para todo o setor e para todos os setores e para este também em particular, e também como é que olha para isso. Depois, algumas perguntas sobre alguns temas mais particulares. A Lei das Comunicações Eletrónicas, que foi aprovada com uma larga maioria neste Parlamento, já nesta legislatura, como é que olha para a Lei das Comunicações Eletrónicas? Foi uma lei que resultou de um amplo debate, começou na legislatura anterior, terminou nesta legislatura, eu próprio tive a honra, digamos assim, de coordenar esse grupo de trabalho, olhar como é que olha para essa Lei das Comunicações Eletrónicas, que, naturalmente, com os seus defeitos e virtudes, veio também colocar um conjunto de matérias importantes, nomeadamente na defesa do consumidor. E faço-lhe uma pergunta sobre um tema muito sensível para o setor, como é que olha para a questão das fidelizações, que é claramente o tema mais sensível no setor. Nós, na Lei das Comunicações Eletrónicas, diminuímos um conjunto de questões sobre as fidelizações, não acabámos com as fidelizações, mas permitimos mais facilmente os consumidores se poderem rescindir das fidelizações, pagando menos por isso e tornando mais fácil, e também colocando um conjunto de questões, nomeadamente desde desemprego, a mudança de residência, a pessoas que foram para lares, a questões económicas, etc., que permitem também acabar com o período de fidelização. Como é que olha para essa matéria, percebendo que temos sempre de ter aqui um diálogo complicado entre aquilo que é o investimento que as empresas fazem para o setor, para ter um determinado cliente, em equipamentos nomeadamente, e também aquela que é a defesa do interesse público e da concorrência. Obviamente, períodos de fidelização muito longos acabam por ser grandes inimigos à concorrência. Outra questão que eu queria colocar tem a ver com o Serviço Postal Universal. O Serviço Postal Universal também está sob a tutela da Anacom. É um fator importantíssimo de coesão territorial, de garantia às pessoas de terem acesso a um serviço que é crucial. Portugal é dos poucos países em que tem um serviço postal universal todo colocado numa empresa que é privada. Isso, do ponto de vista da economia e da regulação, pode não ser muito relevante, mas existe esse facto. E como é que olha para as garantias de serviço público que devem ser garantidas no serviço postal universal? Porque, naturalmente, o serviço postal universal, para nós, Parlamento, penso que aqui para todos os grupos parlamentares, é crucial que seja salvaguardado, que tenha bons tempos de resposta, porque os cidadãos precisam desse serviço e é uma garantia também de continuidade territorial, todos têm o mesmo acesso. Depois, questionava-lhe uma última pergunta, quais são os desafios que olha para o setor a nível de futuro? Porque nós concordamos com a sua perspectiva de diálogo, concordamos com a sua perspectiva de olhar para a regulação, mas como é que olha para o futuro deste setor, que é um setor extremamente competitivo, em que, nomeadamente na questão das comunicações eletrónicas, tem três grandes empresas que têm uma parte muito significativa do mercado, depois há outros pequenos agentes, como é que olha para esse setor, mas também como é que olha para os outros setores que a Anacom regula, nomeadamente o Serviço Postal Universal, todo o Serviço Postal, como é que olha para o futuro e naturalmente para as mudanças e para as transformações digitais cada vez mais, que é um setor, em todos os setores que regula, é um setor de grande inovação tecnológica e é um setor de ponta do ponto de vista tecnológico. Por isso, deixar-vos essas perguntas e dar a nota que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer a sua intervenção, quer o seu currículo, quer a sua experiência profissional, quer as garantias de independência que aqui foram colocadas, dão-nos todas as garantias para exercício da função para a qual está indigitada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sra. Professora Sandra Maximiano, para responder às questões colocadas, faz favor.
Muito obrigada pelas questões. Vou tentar também responder ao máximo de questões possíveis. Portanto, basicamente aqui falou de uma questão muito interessante, a independência dos agentes económicos, em que existe Eu achei interessante ver isso, a independência portanto, do poder político, mas com a ressalva, e é óbvia, que estamos com a mesma função objetivo, enquanto que a função objetivo dos agentes económicos é diferente, é de maximização do lucro. Estou bastante consciente disso. E é sempre sempre difícil fazer exatamente essa ponto, essa transição entre uma situação que necessariamente, e estamos nesse contexto, em que é preciso mais diálogo com os operadores, é preciso realmente perceber o que é que o setor, quais são as ansiedades, os medos, os receios, os desafios que o setor enfrenta, é preciso dialogar sem perder essa independência. Há aqui uma coisa que eu estou muito habituada, que é fazer parte de júris para vários prémios em empresas, nomeadamente em diversas áreas, não é? Isso não implica visitar as empresas, falar com os empresários e perceber o que é que se passa dentro da empresa e ser independente nessa posição de júri. Portanto, há alguma competência que eu acho que tenho nesse sentido, que é essa capacidade de diálogo, de avaliação, de percepção dos problemas, sem perder, obviamente, quais são as funções objetivo de cada um dos players neste mercado. Mas é muito importante garantir esse diálogo, porque estamos a falar exatamente de um mercado onde existe procura e oferta, e nós não podemos defender os interesses dos consumidores esquecendo que existe um lado da oferta, quer dizer, no limite não temos oferta, estamos a prejudicar os consumidores, e é que fazer aqui realmente esse equilíbrio, e por isso é que eu falei e refiro-me uma vez mais o conceito de eficiência dinâmica, portanto, proteger os consumidores garantindo que mantemos o investimento em tecnologia e em cibersegurança, que é muito, e em segurança em geral, porque aqui quando estamos a falar até numa questão de concorrência e mais investimento, ter mais infraestruturas, nomeadamente aqui quando queremos fomentar esse investimento em mais infraestrutura, podemos falar em segurança em geral, não é? Se houver um incêndio, nós queremos saber que temos aqui um backup de várias redes que podem permitir, se uma falhar, temos outra que pode funcionar. Portanto, quando falamos em segurança em termos gerais, isso é muito importante. Pretendo, obviamente, dar grande relevância à questão da sustentabilidade. A sustentabilidade está em cima da mesa em todos os domínios. É o mesmo, falo na instituição onde estou, no ISEG, quando me candidato a projetos hoje em dia, portanto, a questão da sustentabilidade e os ESGs são um requisito, portanto é quase algo que nós todos já nos habituámos a incorporar nas nossas práticas em várias dimensões. A Anacom certamente terá que também o fazer e faz, não é? Nomeadamente no plano plurianual, nós vemos isso e é algo que é para continuar. Acho que a sustentabilidade e a questão da sustentabilidade ambiental e, por exemplo, relacionado com a questão do 5G, que permite também essa ponte para uma tecnologia mais sustentável, até porque permite essa poupança das baterias, não é? Portanto, isto são discussões que eu acho que são muito importantes também para agregar, ou seja, como agregadoras entre a entidade reguladora e o setor. Há discussões, como eu falei, temas técnico-científicos, que são importantes para todos. Apesar de termos funções e objetivos diferentes, estamos unidos nesses temas, e a sustentabilidade é um desses. A questão das fidelizações, que acho que é um ponto aqui importante. Nós aqui temos uma... Portanto, eu venho da área comportamental. Eu não posso, e tenho toda a certeza, aliás, isto é uma coisa que eu vos digo com toda a certeza do mundo, nós, e falo aqui nesta sala e em termos gerais para os consumidores, nós temos enviesamentos comportamentais. E não somos agentes puramente racionais. Portanto, se fôssemos agentes puramente racionais, é óbvio que se não houvesse qualquer período de fidelização ou um período muito mínimo para cobrir os custos do investimento, os custos fixos, um agente racional basicamente iria se movimentar de acordo com as suas preferências. O que acontece é que nós não somos agentes racionais, para já temos preferências inconsistentes. Agimos mais de acordo com o que o vizinho do lado faz do que propriamente fazendo uma avaliação de toda a informação que devia ser avaliada para fazermos uma decisão, tomarmos uma decisão em consciência. Portanto, é natural que exista aqui essa interação dessas falhas de comportamento que depois vão implicar uma maior inércia por parte dos consumidores, que mesmo que diminuamos o período de fidelização, essa inércia vai continuar. E temos que trabalhar um pouco para diminuir essa inércia, não é? Se queremos aumentar a concorrência, e mesmo depois dos períodos de fidelização acabarem, nós vemos isso, não é necessariamente verdade que os consumidores mudam automaticamente de operador. Mas nós temos que trabalhar essa inércia. Anacom produz muita informação. Tem um podcast muito interessante, tem vídeos muito interessantes, tem informação muito relevante. Uma coisa é a produção da informação, o que nós chamamos os capacity tools, está a dar instrumentos de capacitação aos consumidores. O problema é a forma de os transmitir, de os fazer chegar. Há aí um grande problema, se virem o número de visualizações do podcast da Anacom, se calhar ponho um vídeo na minha rede social e acabo por ter mais visualizações. E isto é um problema hoje em dia para ser resolvido se queremos realmente ajudar a que o consumidor tenha mais poder de mercado. Porque nós estamos a falar de um setor onde existe realmente um desequilíbrio e por isso é que é um setor dos monopólios naturais que é regulado, em que as empresas têm mais poder de mercado. A nossa função enquanto entidade reguladora é também dar mais poder de mercado aos consumidores. Portanto, e essas ferramentas para que o consumidor portanto, se movimente mais, negocie, que é muito importante, posso chamar a atenção, sem um estudo agora muito recente, em março deste ano, publicado numa revista científica, utilizando a realidade aqui da nossa vizinha Espanha, em que basicamente era uma experiência em que consumidores que foram instruídos a negociar com os operadores conseguiram diminuir, salvo em 30%, à volta de 30%, os seus preços por comparação ao grupo que não negociava. Portanto, a negociação é extremamente importante. E nós, culturalmente, somos um povo que não é tão suscetível a negociar, e se vê-se em outros setores, nomeadamente na banca e em outros setores. Portanto, e é um ponto que eu acho que a Anacom pode também ter um papel muito importante, que é nessa alteração do perfil de consumidor que temos, não é no perfil de consumo, mas no perfil de consumidor. Acho também muito importante perceber outra coisa, que é as preferências dos consumidores. Eu estou-me aqui a alargar um pouco as preferências, nomeadamente em termos dos pacotes, em termos dos tarifários, em termos do que lhe é oferecido, que é algo que também desconhecemos hoje, para depois também tomar decisões mais informadas. Eu se calhar depois passaria então numa outra ronda a responder às restantes questões.
Muito bem, Sr. Professor Sandra Maximiano, obrigado, agradeço. A palavra acaba a partir de chega. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento especial à Sra. Sandra Maximiano. Doutora, muito brevemente, até porque já o fiz na audição anterior, parabenizá-la, naturalmente, pelo cargo para o qual vai ser indigitada. Saudá-la pelo seu currículo brilhante, tive a oportunidade de o analisar com cuidado e efetivamente foi um dos melhores currículos que eu tive a oportunidade de analisar enquanto membro desta comissão para estas audições, os meus parabéns por isso também, e como o Grupo Parlamentar do Chega já o disse anteriormente, nesta fase em que o Governo não devia estar a indigitar, independentemente da personalidade, e volto a referir com a devida vénia sincera ao seu currículo, o Grupo Parlamentar do Chega entende que não é este o momento para fazer audições. Peço desculpa à Sra. Doutora, veio cá, não é falta de consideração, muito pelo contrário, e desejo-lhe a maior sorte para este desafio, porque sei que vai tomar posse, naturalmente, e certamente encontrar-nos-emos nesta comissão em audições futuras. Resta-me desejar-lhe boa sorte e passar a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Professor, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, antes de mais, muito obrigada pelo elogio. Eu compreendo, quer dizer, estamos aqui na Casa da Democracia, cada um tem direito a ter a sua visão e não pretendo, de qualquer forma, alterar a sua preferência. Mas deixe-me só dizer aqui um aspecto que eu acho que é muito importante, pelo menos na minha visão aqui de estar aqui hoje nesta nomeação, dado o contexto. Tenho a certeza, quer dizer, e acredito profundamente que o cargo para o qual estou nomeada, não é? Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora, é um cargo que tem que ser realmente dado a uma pessoa independente. Se eu não estivesse aqui hoje, ou achasse que não era o momento de estar aqui hoje, eu não teria aceito desde o início este convite. Portanto, se estou aqui hoje é porque basicamente me considero uma pessoa independente e seria, se assim o fizesse, portanto, se achasse que este não era o momento de estar aqui, então isso seria, não teria aceito logo o convite desde o início. Por outro lado, eu também acho que não marcarem esta audição seria ainda mais, aqui num aspecto mais macroeconómico, também um sinal errado que se estaria a dar de que não existe essa independência entre as pessoas indigitadas para estes cargos não acho que seja esse o caso. Portanto, é só mesmo por esse aspecto que estou. Se calhar, se fosse um cargo para um outro instituto público, certamente seria diferente a minha posição.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Professora. A palavra ao Bloco de Esquerda para uma intervenção então inicial, colocar as questões. 5 minutos, Sra. Deputada Isabel Cruz.
Isabel Pires,
peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a professora Sandra Maximiano. Houve várias questões, e depois também de analisar o próprio parecer da CRESAP, o seu currículo, algumas questões que, entretanto, já foram sendo respondidas pelas suas várias intervenções. Eu se calhar, separava aqui tentar aprofundar algumas das reflexões que aqui trouxe, que eu acho que são importantes, porque nós temos um setor, em particular das telecomunicações, que nesta comissão já há largos anos, enfim, tem havido, e todos nós percebemos, não só algum atrito de vez em quando entre o regulador e os operadores, mas depois, por outro lado, também temos vindo a assistir, por parte, nomeadamente, das entidades de defesa do consumidor, reiteradamente virem à Assembleia da República dar a indicação de que, do ponto de vista da defesa do consumidor, continuam a existir esses problemas. E, portanto, o regulador, na verdade, está aqui um bocadinho no meio deste triângulo e, portanto, há aqui algumas questões que para nós são relevantes. Na sua última intervenção, referiu a necessidade de dotar os consumidores de capacidade de negociação, de alguma forma alteração do perfil do próprio consumidor. Eu gostava que aprofundasse um bocadinho isso, porque do nosso ponto de vista também é importante mexer no lado dos operadores e de quem providencia o serviço, efetivamente. E nós sabemos que, além de, se calhar, até termos pouca cultura de negociação, deu aqui dois exemplos que me parecem óbvios, não é? Telecomunicações e a banca, mas, por outro lado, quando essa negociação é tentada, as dificuldades também são muito grandes por parte dos operadores. E, portanto, nós tivemos essa discussão do ponto de vista mais alargado quando discutimos aqui a alteração à lei das comunicações eletrónicas. Foi a questão de como é que se trata as refidelizações, como é que se trata ou como é que se pode tratar a questão das renegociações que o consumidor faz com os seus operadores. Um aspecto, por exemplo, que algumas entidades aqui nos deram foi o facto de os operadores, mesmo já com a entrada de novos operadores após o leilão do 5G, é que, por exemplo, o tipo de ofertas e os preços são absolutamente semelhantes na maior parte dos operadores. E isso cria uma dificuldade ao próprio consumidor, que se calhar até quer e que se calhar até sabe aquilo que quer, que tipo de produto é que quer e, portanto, quer fazer essa negociação, mas do outro lado não há essa oferta. E, portanto, esta dicotomia permanente e esta forma do próprio setor, da parte dos operadores se organizar, creio eu, tem levantado muitos obstáculos aos consumidores, até para aqueles que defendem a livre concorrência de um ponto de vista mais liberal, até desse ponto de vista, se quisermos, não está a ajudar de todo essa concorrência, não é o nosso caso, mas perguntar-lhe como é que olha para estes desafios e de que forma é que, de facto, o operador pode aqui ter alguma influência. Mas, por outro lado, pelo menos do nosso ponto de vista, há uma influência que o Estado, o Governo, deve também colocar. E referiu aqui a questão de políticas públicas e que é em alguns setores, nomeadamente o caso do CTT, o serviço postal é mais particular do que propriamente as telecomunicações, mas onde, do nosso ponto de vista, o grande problema com o CTT foi a privatização, não temos dúvidas absolutamente nenhuma sobre isso, e os indicadores desde essa altura que têm vindo a diminuir. E, portanto, não nos choca que, de facto, o Estado possa ter mais intervenção aí, pelo contrário, deveria ter mais do nosso ponto de vista, porque estamos a falar de um serviço onde há um operador que o presta, neste momento no nosso país, ele tinha indicadores positivos quando era público, deixou de ter de uma forma abismal quando foi privatizado e até porque foi uma empresa que optou mais pela parte bancária do que propriamente pelo serviço postal e houve ali muita confusão. E, portanto, a última pergunta que lhe queria colocar tem exatamente a ver com esta capacidade de iniciativa do próprio Estado, do Governo, no que toca a políticas públicas que beneficiem o setor, ou seja os operadores, seja os consumidores, porque, de facto, há aqui uma, do nosso ponto de vista, em particular neste setor, uma reticência muito grande por parte dos operadores de qualquer tipo de regulação extra, além daquilo que já existe neste momento. Isso criou dificuldades e muita discussão aqui quando foi do leilão do 5G, por exemplo, e um atrito cada vez maior com a própria entidade reguladora nesse aspecto. As multas que chegam a estes operadores continuam todos os anos a existir, sempre pelas mesmas razões, praticamente, o que demonstra que os operadores também continuam a cometer os mesmos erros, vamos chamar assim, as mesmas atitudes que fazem com que eles tenham sido multados, continuam a existir. E pergunto-lhe, finalmente, porque outras entidades reguladoras têm-nos dado essa indicação, se considera que é necessário alguma alteração do ponto de vista das coimas. Outras entidades reguladoras têm levantado essa possibilidade. Poderá não ser aquilo que mais, ou seja, que seja mais eficiente, porque nós sabemos que os grandes grupos económicos pagam as coimas e não alteram os seus comportamentos, a grande parte das vezes, e, portanto, poderá não ser esta a solução, mas de que forma é que estas multas que são colocadas aos operadores podem ter alguma efetividade ou não para o futuro? Obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Isabel Pires, Sr. Professor Sra. Maximiano, tem tempo para responder. Sim. Eu tenho indicação que não haverá, penso eu, mais nenhuma questão a ser colocada, portanto tenho agora o tempo para responder às questões todas.
Então vou do rádio.
E se não esquecer, nós voltaremos a lembrar.
Relembrem-me, portanto. Eu, muito obrigada pela sua intervenção, acho que pôs aqui questões que são, acho que muito relevantes. Nomeadamente, assim, eu sou uma académica, para mim é sempre difícil. E quando nós falamos, e falar aqui do caso que falou do CTT de privatização, e sendo científica ou académica, custa-me dissociar os momentos antes privatização, pós-privatização, do esvaziamento também do que tem acontecido no setor postal para o digital. Portanto, há aqui dois momentos, e eu até diria que há uns... deixo nas mãos de outros académicos, se tiverem interesse de o fazer, que acho que há aqui oportunidades de estudos muito interessantes que têm a ver exatamente com isso, percebermos realmente qual é que é o impacto efetivo de termos uma empresa pública, neste caso o CTT, tivesse uma empresa privada, controlando bastante bem para o facto de haver esse esvaziamento para o digital. Portanto, esse aqui é um ponto que temos de ter em atenção. Portanto, é natural, e como aqui o disse, houve uma alteração mesmo de foco da própria empresa mais para o setor bancário e menos, portanto, para o serviço postal, e cá está, pela função objetiva inerente de rentabilização, e temos de ter consciência disso, e aí acho que sim, o papel do Governo é preponderante nessa, cá está, na questão da importância do serviço universal e o que é que tem que ficar bem definido, e quer dizer, isso salta-nos agora um pouco das nossas mãos, dado que existe esse contrato de concessão por largos anos, mas são quando nesses contratos de concessão é algo que tem que estar bastante acautelado e sobretudo há uma preocupação, ao meu ver, são contratos de concessão muito longos e são se calhar longos demais para a velocidade de hoje em dia tecnológica e das alterações inerentes, e depois é difícil, ou tem que se também ter acautelados nesses contratos de concessão, como é que vamos garantir essa viabilidade, quer a viabilidade do setor, quer nomeadamente a questão da qualidade, que é de extrema importância em relação ao preço, a qualidade dos serviços. Portanto, isso... Estou-lhe a dar mesmo a minha visão mais de analítica e imparcial, mais imparcial possível. Eu acho que falou aqui um ponto muito importante, que é como, portanto, um lado alterar o comportamento dos consumidores. Eu acho que a Ana Comaí tem um papel muito importante, mas como é que alterar o comportamento das empresas? Aí é, quer dizer, nós não podemos chegar e impor alteração dos comportamentos. Mas posso-lhe dar aqui um exemplo. Diálogo, eu acho que o diálogo é muito importante. Eu acho que o que está a acontecer neste preciso momento são comportamentos extremados. Comportamentos quase de irracionalidade de ambas as partes, porque não existe sequer um entendimento para se falar dos problemas e resolver os problemas nas suas gentes. Vejamos, por exemplo, o caso das reclamações no setor. Portanto, o número de reclamações é enorme. Eu acho, a meu ver, faz todo sentido que haja um regulamento das reclamações. Um regulamento das reclamações que permite ir um pouco atrás e que, por exemplo, levasse com que os operadores tivessem uma pessoa de contacto, mais ao nível da gestão intermédia, que faz a gestão dessas reclamações, que pudesse ao mesmo tempo trabalhar com a Anacom e percebermos e resolver, porque é do interesse de todos. Acho que é de interesse dos operadores resolver as reclamações e acabar com o volume de litigância que existe e depois do número de reclamações que temos no livro de reclamações, quase que intratável. Portanto, não interessa propriamente aos consumidores só reclamar e não haver uma resolução do problema. Portanto, nós temos que ir um pouco mais atrás. E acho que alguns regulamentos, nomeadamente o regulamento das reclamações, que pudesse prever essa obrigatoriedade de uma figura, mais a nível intermédio, não é uma figura, vá lá no topo da organização, que trabalhasse com a Anacom nesse sentido, de resolver o problema na sua gente. Isto é um exemplo de uma possível alteração de comportamentos. Portanto, não é chegar e dizer, vocês, meus meninos, têm que alterar a forma como se comportam. Outra questão tem a ver com os comportamentos abusivos e aí temos que estar certamente atentos, porque o que acontece hoje em dia com esta assimetria de informação é que as empresas são muito conhecedoras dos enviesamentos comportamentais e cada vez mais usam técnicas de marketing e técnicas de negociação ou não negociação, não é? Que fazem uso desses enviesamentos comportamentais. Quer dizer, isto é uma área que eu ensino e posso-vos dizer, tanto ensino numa escola de executivos como também ensino para numa licenciatura para todos nós. Portanto, basicamente eu sei perfeitamente quais são os objetivos que cada um vai fazer uso, não é? De cada agente económico vai fazer uso desses enviesamentos. E, portanto, nós temos que termos consciência disso e trabalhar e perceber onde é que existem esses comportamentos abusivos. Continuo a achar que é muito importante, que uma coisa que falta era um estudo sério de preços no setor. Porque o que nós sabemos são os preços dos pacotes com o que os pacotes oferecem. Mas eu tenho a certeza que nós podemos todos começar com o mesmo, até com o mesmo pacote, daqui a 2-3 anos temos todos preços diferentes. E isso é algo que é desconhecido. Eu não sei efetivamente quais é que são os preços. E me custa-me, mesmo estando de fora, acreditar em que... qualquer informação que saia sobre os preços do setor, eu desconfio. Eu desconfio porque, para já, é muito a nível macroeconómico, é muito agregada, não há ali um conhecimento profundo e cada um, obviamente, vai puxar a brasa à sua sardinha, não é? Portanto, e se estamos numa situação de crispação muito grande e de litigância muito grande, ainda mais se gera essa desinformação. Portanto, basicamente, o que temos hoje em dia é uma criação de desinformação, quer dos dois lados, porque, obviamente, se de um lado há a intenção de mostrar que temos os preços mais altos da Europa, de um outro lado vai haver a intenção contrária, e eu acho que isto não é bom para os consumidores, que não sabem efetivamente o que é que estão a pagar. Portanto, isso aí é certamente algo que já há muitos anos foi falado. Portanto, estou a falar há largos anos, quase há 10 anos que é falado desse estudo de preços, que nunca foi realizado. Portanto, penso que é algo muito importante. Falar da questão do rádio amador, do serviço rádio amador. Eu acho, é muito engraçado, eu fiz rádio amador, portanto, e é muito interessante, numa escola, criei um rádio amador na minha escola, portanto, sou muito sensível a isso. Acho que o mais engraçado foi uma área que perdeu, portanto, a questão do rádio amador depois perdeu algum, entrou um pouco em desuso e voltou agora a crescer e com algum interesse, até depois relacionado ao digital e muito com as redes sociais. Eu acho que é muito importante, é um assunto que eu estou sensível, que está atrasado, que eu acho que é para resolver, mas como este, tantos outros que estão, nomeadamente, que precisam dessa resolução, aqui o exemplo da questão da atribuição de espectro nos 26 GHz, né, que a consulta pública já foi há imenso tempo e ainda estamos basicamente nesse impasse. Portanto, como este assunto, há muitos assuntos sobre a mesa para resolver, mas certamente estou bastante sensível a este ponto. Houve aqui uma questão que eu não respondi ainda, que era taxar os grandes players. E qual é a minha posição em relação a isso? Que eu acho que nós temos, a Anacom tem que ter uma posição clara. E nós temos que a Comissão Europeia tem uma posição, o BEREC tem, pelo visto, uma posição um bocadinho mais contrária, mas temos aqui que ter uma posição. Eu vou dar-vos a minha visão. Eu acho que os big players, nomeadamente as grandes tecnológicas, hoje em dia estão a atuar de uma forma que não é concorrencial. Portanto, basicamente, não têm os custos de infraestrutura que as telecoms têm. Portanto, logo aí não há esse investimento. Estão a fazer muito uso desse investimento sem contribuir para ele, mas depois há aqui uma outra questão, também não estão sujeitas à regulação que as telecoms têm. Logo aí estamos a criar uma desigualdade e uma situação que é anticoncorrencial. Portanto, há aqui que tem que haver esse equilíbrio. A regulação digital vem certamente ajudar nesse sentido. Portanto, a regulação digital já não só a contribuição através de um pagamento para o uso da infraestrutura, mas também a questão da regulação vai pôr estes players, vai lá, em mais pé de igualdade. Portanto, eu penso que é importante por uma questão concorrencial. Portanto, eu não acho que é o contrário, acho que é neste sentido de aumentar a concorrência. A questão das coimas é interessantíssima. Vasta também investigação científica nessa área, nomeadamente, por exemplo, imaginem, tão simples quanto isso, eu gosto muito de falar deste exemplo, uma creche que quer fazer com que os pais venham buscar os filhos a horas e impõe uma penalização para quem vai buscar os filhos mais tarde. Há estudos que mostram que o que é que acontece, ainda passam a buscar mais tarde. Porquê? Porque veem aquela coima, aquela multa como um preço. Portanto, nós temos que perceber, a partir do momento em que uma coima se torna um preço. E quando é um preço, é um custo normal. Portanto, há aqui, e tem que haver exatamente essa análise também de perceber esse impacto e perceber até que ponto é que essa coima acaba por não ter o objetivo proposto, que é a alteração do comportamento. Às vezes o perverso, o diferente, aqui o exemplo da creche, como vos falei. Portanto, acho que é um ponto importante. Não sei se tenho mais... Se falta-me responder. A questão do género, deixem-me só dizer a questão do género, porque, bem, se olharem também para o meu currículo, como acho que obviamente o fizeram, mas eu comecei a trabalhar num centro de estudos para a intervenção social em questões de género. Fiz parte da equipa que criou o primeiro inquérito aos usos do tempo. Portanto, é algo que vem já quase no meu ADN profissional. E foi sempre uma questão à qual fiz investigação científica. Eu estive em tribos na Índia para fazer uma análise, perceber se as mesmas preferências que existem no mundo ocidental, as mulheres são menos propensas ao risco do que os homens, são menos propensas a negociar do que os homens, se esse tipo de preferências se mantinham ou não em sociedades matriarcais, e inverte-se. Portanto, eu estudo estas questões de género há muito tempo, e há uma coisa que é fundamental, que é o que eu acho que acontece, tem acontecido, obviamente, claro, contra factos, não há argumentos, numa avaliação de desempenho. Temos de ter muito cuidado nos critérios que utilizamos, nos tais critérios de mérito, não é? Portanto, esses próprios critérios podem necessariamente enviesar. Portanto, e há vários estudos que mostram isso. Uma coisa não é dizermos, é por mérito, claro que justifica esta grande diferença. Isto também, se eu quiser hoje organizar uma conferência e chamar os melhores atletas e depois disser que o meu critério é que corram mais rápido, eu vou ter, obviamente, corredores e futebolistas e não vou ter canoístas nem atiradores do dardo, não é? Portanto, os próprios critérios, temos que ir à origem, temos que perceber se esses enviesamentos, onde é que eles estão, não é? Porque depois é muito fácil nós dizermos que é por uma questão de mérito. Eu sou muito sensível a isso e acho que, antes de mais, se é considerado que é importante, tanto que o está na lei, que haja alternância de género num conselho de administração, porque se considera que é importante que haja esse equilíbrio de género e essa representatividade no conselho de administração. Obviamente, se isso é importante ao nível do conselho de administração, é importante para toda a organização, é a minha posição.
Muito obrigado, Sra. Professora Sandra Maximiano. Terminamos a nossa audição. Eu queria relembrar aos seus deputados que na próxima quinta-feira teremos a reunião da Comissão de Economia, às 14 horas, como estava já definido. E nessa altura serão aprovados os relatórios destas audições que ocorreram hoje. Só para terminar mesmo, dizer-vos que, naturalmente, as circunstâncias que todos conhecemos, em que o país vive, a crise política que existe, mas a Assembleia da República e a Comissão de Economia em particular, que é o que me compete aqui dizer, cumpre a sua missão, que é fazer as audições, e aprovar os relatórios e enviar para o Governo. Muito obrigado, bom almoço e agradeço a sua presença aqui. Obrigado.
Obrigada.
Gosto da conversa.